bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Aury, semana passada foi uma semana complicada, com vários compromissos, e nós falhamos aqui nos nossos ouvintes do podcast do Criminal Player. Mas vamos voltar, embora nós tenhamos aí um dever, pelo menos, de prestar contas, vale a pena quem nos cobra, nos pergunta, que lá atrás nós escrevemos no Conjur sobre a nossa resistência ao inquérito instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, com base numa regra regimental que autorizaria, né, essa investigação em franco desrespeito a nosso juízo, ao modelo de investigação, até porque as possíveis vítimas não teriam foro privilegiado e mesmo os ministros, quando atingidos na sua honra, ou familiares também não têm. Isso não significa que nós apoiemos aqueles que atuam contra o aparato judicial ou contra as instituições democráticas, mas justamente por isso que nós defendemos que as investigações devam ocorrer no rigor e nas formas legais. Está lá no Conjur, você pode procurar os nossos textos e você encontrará lá essa nossa produção. De outro lado, a questão básica no tocante à prisão preventiva, e aqui nos perguntam, e a nossa análise é uma análise de professores, né, uma análise de alguém que dá aula na graduação, é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do ponto de vista formal, deixa de evidenciar a nosso juízo os requisitos da contemporaneidade, da necessidade, vinculada à prisão preventiva, que é sempre excepcional. A discussão sobre a liberdade de expressão, ela é muito importante no contexto brasileiro. O discurso do ódio sempre foi algo que nós rechaçamos, essa perseguição de minorias, população de LGBTS+, da esquerda e assim por diante. Por via de consequência, nós acreditamos que eles devem ser responsabilizados na forma e na regra legal. Por via de consequência, a nossa e resignação no tocante ao não preenchimento dos requisitos do artigo 312 é meramente técnica, e na decisão do ministro Alexandre de Moraes, por via de consequência, não há, a nosso juízo, o preenchimento de todos esses requisitos. Não obstante, nós acreditemos que fosse possível, pelo juízo de primeiro grau, com uma decisão que atendesse o 315, parágrafo 2º do CPP, a possibilidade, em tese, da constrição do agente. De outro lado, no momento político, essa é uma discussão muito, muito relevante. Vale a pena dar uma lida lá na decisão do ministro e também da confirmação desse modelo que hoje nós defendemos, que é de um checklist em relação aos requisitos do artigo 312. Até lá no livro do Aury, no meu livro, nós colocamos essas relações. O que tu pensa dessa prisão, Aury?
Olá, Alexandre, nossos ouvintes. Vamos lá. Com relação à prisão do Roberto Jefferson, primeiro foi importante essa recordação que Alexandre faz, e nós já escrevemos, já falamos bastante lá atrás, fazendo uma crítica muito pontual, séria e com fundamento, com relação ao inquérito das fake news, do inquérito dos atos antipatrióticos, né? E os seus derivados, ou seja, aqueles inquéritos que iniciaram no Supremo de ofício, com violação de juiz natural, com violação de sistema acusatório, também com uma violação básica até de competência, porque o fato de ministros serem vítimas não atrai a competência do Supremo. Enfim, isso tudo já foi explicado em outros momentos por nós e se repete aqui. A nossa crítica se repete e vai se repetir em relação a uma prisão que é decretada no bojo desse inquérito esponja que o Supremo fez, que nós não concordamos, com relação a Roberto Jefferson. Sempre lembrando aquela premissa base. Nós não estamos e nós não comemoramos prisão preventiva, e muito menos essa prisão preventiva, não há motivo para se comemorar. A gente pode não gostar da figura pública, nós podemos não gostar do que representa em termos políticos Roberto Jefferson, que é uma figura folclórica, que já vem desde tempos longínquos, integrando naquela época a tropa de choque do Fernando Collor, né? Acho que as pessoas esquecem, né? Para quem passou, quem foi cara pintada, lembra Fernando Collor, Roberto Jefferson era chamada tropa de choque de defesa do Collor, e ele sempre foi um político bastante oportunista, e agora com uma visão extremamente radicalizada, quase que caricaturizada, ele desfilando com armas, etc. Então, em suma, eu deprecio a figura, o que ele representa, é um direito que eu tenho, na minha opinião. Agora, eu não vejo efetivamente a necessidade de uma prisão preventiva, porque, como nós também sempre dizemos, Alexandre e eu, as regras do jogo, as regras do devido processo, elas valem para quem vocês gostam, mas principalmente para quem vocês não gostam. Esse é o grande valor do devido processo, certo? E dos direitos e garantias fundamentais. Inclusive, os direitos e garantias fundamentais constituem um núcleo duro para que o poder judiciário tenha que ser até mesmo contra a opinião da maioria, contra majoritário. A multidão enfurecida ao pé da cruz pode gritar crucificário e tem que ter um poder judiciário para dizer não, não é caso. Não é caso, não há prova, etc. Então, essa é a premissa, a regra do jogo. E aí vem a grande questão. Entendo que a prisão preventiva não tinha cabimento, eu li a decisão do ministro, eu não vou entrar no mérito dos crimes em tese praticados, que são muitos e serão objetos de julgamento de mérito numa eventual ação penal, mas a prisão preventiva é uma última raça do sistema, é algo que tem que ser excepcional, reservado para crimes graves, pessoas que representam um perigo real e concreto atual, que você tem uma situação de periculum libertatis processual, leia-se um risco efetivo para a tutela do processo, um risco efetivo de fuga, a própria prisão para garantia da ordem pública sempre foi tão criticada por nós, Alexandre e eu, no passado e até hoje, não vai ser diferente aqui. Nós não concordamos com essa cláusula genérica da ordem pública, que não tem caráter processual, que é um coringa argumentativo, que vai encontrar o seu preenchimento naquilo que quiser o julgador e não é um argumento juridicamente e processualmente válido. Portanto, eu não vislumbrei concretude, atualidade do periculum libertatis. Eu não vislumbrei naquela decisão do ministro Alexandre, o afastamento efetivo, uma justificativa à altura, uma motivação à altura para afastar o cabimento das medidas cautelares diversas do artigo 319. Então, se nós temos uma situação de perigo que justificaria em tese uma prisão, antes de decretar prisão, você tem que analisar as medidas cautelares diversas e justificar por que que elas não são adequadas ou suficientes. E isso eu não vi na decisão. Inclusive, eu penso que uma boa utilização do artigo 319 daria conta perfeitamente da tutela pretendida, inclusive com suspensão de registro, porte de armas, prisão domiciliar, o cancelamento dos perfis utilizados para praticar as ameaças, etc., já foi decretado e poderia ser feito, sabe, a proibição de reiteração de condutas, ou seja, as medidas cautelares diversas combinadas dariam conta de sobra da tutela processual que, neste caso, foi pedido pela polícia. Inclusive, é importante dizer, dessa vez, pelo menos nesta prisão, ao contrário do que foi do Daniel Silveira, o Supremo não agiu de ofício. Houve um requerimento, ou melhor, uma representação da Polícia Federal, que é, sim, válido e justifica um pedido de prisão, ou melhor, uma decisão de prisão. Não foi uma prisão de ofício, houve a representação. Mas não basta isso. O Supremo teria que ter analisado as medidas cautelares diversas, e isso não foi feito. Então, violou o 319. Violou também o 315, parágrafo 2º. Por quê? Porque não tem uma suficiência argumentativa que dê conta do estándar de qualidade decisório que o artigo 315 exige. E, inclusive, como eu, de certa maneira, comentei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, se o ministro tivesse decretado medidas cautelares diversas, que seria o correto como primeiro instrumento, eu até aposto, e aí é uma aposta minha, de futurologia, minha apenas, eu até acredito que Roberto Jefferson descumpriria a médio prazo essas medidas, e aí, em caso de descumprimento, de violação das medidas cautelares, então você teria uma prisão preventiva justificada pelo descumprimento. Eu acho que o descontrole que o Roberto Jefferson já demonstrou até me permite prever um possível descumprimento. E aí, claro, se ele descumprisse, o ministro poderia perfeitamente, então, diante do descumprimento, decretar uma preventiva. E aí, não teria espaço para a crítica. Então, além de não ter presente os requisitos legais, de não ter cumprido com o que exige o próprio 312 em termos de concretude e atualidade, não ter observado a última ratio e a extrema necessidade que pauta preventiva, não ter tido uma decisão com suficiência argumentativa do 315, parágrafo 2º, porque não enfrentou o artigo 319 com o rigor necessário, eu entendo que essa prisão é absolutamente desnecessária e, portanto, ilegal. E eu fecho a fala recordando o início. Podemos não gostar da figura pública e, obviamente, nós desprezamos, depreciamos, rechaçamos categoricamente todo o ódio por ele destilado em redes sociais, o que ele representa. Somos contra fake news, somos contra esse discurso do ódio. É óbvio, Alexandre e eu, e falo por ele aqui, já pedindo uma procuração, para mostrar que sim, nós somos contra esse tipo de postura. Mas a prisão não era um instrumento adequado e proporcional para dar conta da situação. Era isso. Abraço.